trabalhar. Trabalho de
jogar. Bom, nós vamos começar hoje, se Deus quiser, um novo acontecimento com Abraham.
Deixa eu só confirmar uma coisa que eu acho que eu não entendi na aula.
Fala.
Só Sara era estéreo, Abraão não.
Isso sim, foi. Não, ambos eram.
Tá vendo?
E como a Sará teve filhos? Tudo bem, ele, de fato, ele, vamos dizer que ele se curou antes dela. Tá certo.
Então os dois
eram estéreis.
Então eu
estava certa. Quem discutiu com você? Você está sempre certa.
Não,
é verdade, está certa.
Eu lembro que numa aula você falou.
É?
Aí eu
tá
falei
certo.
Com você.
Perfeito.
Em cima falaram que eu estava mentindo.
Está certo.
Que
não está mentindo, está certo. Os dois eram. Não, os dois eram. Os dois.
A gente falou errado. Vou dar, vai.
Os dois estão certos.
Não poderia falar
milagre.
Milagre é essa, né?
Muito bem. Então nós vamos começar agora um novo acontecimento do Abraham, que é conhecido como Berit Ben Habtarim, o pacto entre os pedaços. Esse acontecimento é muito básico, porque se a vida dos patriarcas, como nós já vimos várias vezes, indicam para nós o que vai acontecer conosco, no Brit Ben Habtarim Deus abre o jogo de tudo o que vai acontecer com o povo. Então é um ponto chave. Aliás, vocês vão perceber como tem muito a ver com Pesach, principalmente. Eu vou primeiro ler todos os versículos dessa história. Depois nós vamos começar a analisar devagarzinho do começo. E não vai dar tempo de terminar. E semana que vem também é feriado. E na outra semana já é Purim. E depois já temos combinado de falar sobre Pesach, Seder, etc. Então vai acabar ficando o resto da cidade para depois de Pesach. Mas vamos começar agora. Pacto dentre os pedaços. Então diz a Torá o seguinte. Vamos só relembrar. Nós tínhamos visto aqui na semana passada, terminou quando Abraham estava falando com Deus, e Abraham falou para Deus, você não me deu filhos, provavelmente, nós vimos várias interpretações do que vem a ser, o que ele estava querendo dizer, está reclamando, não estava reclamando, e sim estava afirmando, olha Deus, você não me deu um filho, e quem vai me herdar é o Eliezer, meu escravo, quer dizer, eu tenho toda uma ideologia tão bonita para passar adiante, uma ideologia a favor de você que ninguém por aí está, e quem é que vai passar isso adiante? Se eu vou ter um filho quando eu já for muito velho, não vai dar tempo de eu passar os dados para o meu filho. E aí Deus fala para ele, não se preocupa, lo irashechazé, não é esse que vai te herdar, mas sim que imasher yetze me'echa o irashechazé, esse que vai sair de você. Quando nós vimos me'echa, é dos seus órgãos internos, quer dizer, daqueles órgãos que têm um sentimento. Nós vimos que a pessoa está com algum tipo de emoção, a respiração muda, mexe com o intestino, e etc. Quer dizer, mimerra, que ele vai ter uma emoção e um sentimento que só você, Abraham, tem. Os seus filhos vão ter igual um sentimento muito especial que nós conhecemos no nosso povo. Aí Deus levou ele para fora e falou para ele, olha para o céu, você vai contar as estrelas, se é que você consegue contar as estrelas, assim vão ser os seus descendentes. Vimos N explicações do que vem a ser isso. E aí Avram acreditou em Deus, isso foi considerado a ele um mérito. Vimos considerado a quem o mérito, ou considerado a Avraham um mérito por acreditar em Hashem piamente que isso vai acontecer, ou o contrário, que foi considerado um mérito para Deus, quer dizer que Deus estava fazendo uma tzedakah com Abraham, estava fazendo além do que Abraham eventualmente merece, que ele vai ter um filho. Essa era toda a preocupação do Abraham, será que eu mereço ou não mereço? Então Deus falou, não se preocupa, você vai ter, você merece ou você não merece, você vai ter, isso é tzedakah. Próximo versículo começa dizendo assim, e falou a ele, aparentemente parece uma continuação. Depois nós vamos ver se é de fato uma continuação, não é uma continuação, há uma divergência sobre isso. Ani Hashem, eu sou Deus, Asherotzeiticha Meurkasdim, que vos tirei, que vos não, que o tirei, falando para Avraham, eu tirei você Meurkasdim, de Urkasdim. Latet lecha et haaretz hazot lerishta, para dar esta terra, terra de Israel, terra de Canaã, onde Avraham está nesse momento, lerishta, para você herdá-la, ou conquistá-la. É a primeira vez que Deus fala para Avraham essa linguagem. Até agora, quando Deus se referiu à terra de Canaã, terra de Israel, sempre falava, eu vou dá-la a você. É a primeira vez que Deus fala que eu, para dar essa terra, lerishta, para herdar ou para conquistar. Vaiomar, e disse, quem disse? Abraão. Hashem Elohim, Deus Elohim, Deus meu Deus, já vimos aqui semana passada sobre isso, quando está escrito Hashem Elohim, Hashem é a misericórdia de Deus, Elohim é a severidade de Deus, e quando a severidade está escrita com o tetragrama, significa que mesmo dentro da sua severidade, Deus, você tem um comportamento de misericórdia. Como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Abraão duvidando de Deus. Vayomer Eilav, e Deus respondeu para Abraão: Kecha li egla meshuleshet, pegue três bezerras, ve'ed meshuleshet, e três cabras, ve'ayir meshulash, e três carneiros, vetor vegozal, e uma rolinha e um filhote de pomba. Vayikachloet kolele, e o Avram pegou todos esses animais que Deus ordenou. Vayvaterotam batavech, e ele dividiu esses animais no meio, cortou eles no meio. Quer dizer, não obrigatoriamente ele matou ele desse jeito. Pode ser que ele matou eles primeiro e depois é que ele cortou eles. Vayiten ish vitro likrat rehu, e ele colocou cada meio pedaço na frente do outro meio pedaço. Vetatzipor lovatar, e o pássaro ele não dividiu. O pássaro, cadê o pássaro? Eu vi antes uma rolinha e um filhote de pomba. O que quer dizer tzipor agora? Eu já vou dizer agora, nós sábios dizem, o Ibn Ezra explica, que tzipor pode ser um nome coletivo. Então está querendo dizer os pássaros. Os pássaros ele não dividiu. Deixou inteiro, colocou um aqui e outro ali. Tinha uma rolinha e um filhote de pomba, ele colocou um de cada lado. Vayered ha'ayit ala pegarim. O que acontece se está cheio de carniça, assim, ao ar livre? Vayered ha'ayit ala pegarim. Vieram aves de rapina. Começaram a vir para cima dos animais. Vayashev otam Avram. E Avram começou a espantar eles. Vayashev também é da linguagem de assoprar, fazer vento. Ele começou a fazer vento para assustar essas aves de rapina. Vayhi Hashem eslavo, e o sol se pôs. Vocês lembram na semana passada, retrasada, etc., quando que Deus estava falando com Avram? Quando que era? Noite de Pesach, futura noite de Pesach. Agora o sol se pôs. Era noite, era dia, quando que era toda essa história? Vetardemana fla al Avram, e um sono pesado caiu sobre Avram. Vehine emachashecha gedolah nofelet alav, e eis que um temor escuro muito grande caiu sobre Avram. Ficou assustado. Até aqui estava toda a parte, entre aspas, prática. Ações. Vayomer le Avram, e disse ao Avram, Deus, Yadó atedá, saiba, que gei ezarachá beretz lo lahem. Saiba que a sua descendência vai ser estranha numa terra que não pertence a eles. Vavadum, e vão ser escravizados. Veinu otam, e vão ser oprimidos. Quanto tempo? Arba Meot Shana, 400 anos. Ou seja, Deus está prevendo para Abraão que seus descendentes vão. Não está escrito Egito. Não está escrito Egito aqui. Vão para uma terra que não pertence a eles. Eles vão ser estrangeiros lá. Eles vão ser escravizados lá. Eles vão ser oprimidos lá. Vocês lembram a aula que eu dei no passado, logo antes de Pesach? Eu trouxe aqui uma tabela. A gente falou das pragas. Nós mencionamos que tinha esses três. Essas três fases no Egito. Primeiro eles eram estrangeiros, forasteiros. Depois eles se transformaram em escravos. E depois eles foram, além de escravos, oprimidos. Então Deus já está avisando aqui, Abraão, eles vão passar por essas três fases.
Quantos anos de diferença deve ser muito entre Abraão e até a
entrada ou saída?
A escravidão.
Até o começo, até a entrada ao Egito, 200 anos. Até a saída, 400 anos.
E Deus passa essa profecia, essa...
Já passa essa profecia a Abraão. Como? Eles ficaram no Egito 210 anos. Calma. De fato, Abraão pediu, não pediu isso. Abraão pediu que ele não. Bem lembrado, Abraão, nós vimos semana passada que Abraão pediu para Deus: eu não quero que meus filhos, meus descendentes tenham uma fé assim de mão beijada. Eu quero que eles lutem para ter fé em Deus. Então Deus falou: no problem, vou preparar um script bem interessante para ver se eles vão ser firmes na fé deles. Bom, então.
Do jeito que passa isso, parece que o povo tem que passar por sofrimento.
Sim, tem. O povo vai ter que passar por isso. Vamos lembrar um detalhe. Já que você está falando assim. Qual foi o papo aqui? Como começou toda a conversa? Quem começou a conversa agora? Abraão. O que Abraão perguntou para Deus? Como eu vou saber que meus filhos vão herdar essa terra? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Aqui. Essa é a resposta. Quer saber como eles vão herdar a terra? Estou te falando como eles vão herdar a terra. Eles vão ter que passar pela escravidão. Fase número 1. Que essa fase número 1 é montada e é composta de três partes. Eles vão ser escravos, eles vão ser estrangeiros, vão ser escravos, vão ser oprimidos. Três detalhes. Depois que eles passarem por tudo isso, continua Deus ainda falando, calma, não terminou, está no meio. Ele está só dizendo: olha, Abraão, yadoate da saiba, você perguntou antes, bamaeda, como saberei? Saiba que os seus descendentes vão ser estrangeiros e eles vão ser escravos e eles vão ser oprimidos 400 anos. 400 anos eles ficaram no Egito? 210. Então, como 400? Vegam et hagoy asher yavodu dan anochi. Também o povo que vai escravizar eles. Dan Anochi, eu vou julgar eles. Não vão sair livres. Ve'acharechem yetzu b'rechush gadol. E depois disso, os seus descendentes vão sair de lá com uma grande riqueza. Bom, nós agora já estamos pós isso. Bem depois. Então nós podemos olhar para trás e ver exatamente todas essas coisas que concretizaram. Foram escravizados. Foram oprimidos. E em seguida, os egípcios foram muito bem julgados por Deus, pagaram muito bem por tudo que eles fizeram, e em seguida o povo saiu de lá com uma grande riqueza. Relativo agora a Abraão, relativo a esse momento, vão se passar 430 anos.
apesar de eles tiverem que passar pela escravidão, porque eles não tinham a adorar,
não tinham, exatamente.
Não tinha
só isso.
Estava muito baixo.
Tá certo. Não só isso, vamos ver daqui a pouco mais ainda. Agora mais. Avram, conta você. Ve'atata avo el avotecha be'shalom. Você vai voltar aos seus pais em paz. Tikaver be'seiva tova. Você vai morrer com uma boa velhice. Quer dizer isso? Você vai voltar aos seus pais. Quem é o pai do Avram? Idólatra, Terach. Você vai voltar a ele? Que desprezo, coitado de Avram, vai voltar ao pai dele? Manda ele para outro lugar. E Urashi já comenta aqui. Daqui nós temos uma prova que o pai do Avram fez chuva no final da vida. E passou a reconhecer Deus. Por isso Deus falou, você vai voltar a ficar depois, quando você vai subir e ficar junto do seu pai. Seu pai, graças a você, passou a acreditar em mim. E você vai ser enterrado Beceivá Tová com uma boa velhice. O que quer dizer com uma boa velhice? O seu filho, que você ainda nem tem, Ismael, que vai ser uma lástima de pessoa em vida, vai fazer chuva antes de morrer também. Então você vai morrer bem. Mais ainda, o Avram vai morrer antes do neto dele sair do caminho, aí sabe? Porque Deus prometeu para ele, você vai ter nachas em vida, em outras palavras. Mas, agora, Vedorevi Yashuvu Hena. Obrigado. Vedorevi Yashuvu Hena. E a quarta geração vai voltar para cá. Ou seja, vão ser escravizados em um dado momento. Três gerações vão ficar no Egito, a quarta vai vir para a terra de Israel. Eu entendi o que você está perguntando, mas ainda a gente não viu. Se Deus quiser, quando nós vimos por que eles têm que passar por isso, aí você vai entender tudo isso. Mas essa pergunta é bem colocada. Para que eles vão passar por tudo isso? Eles precisam passar por tudo isso. Por quê? Vamos ver depois. Mas todos os detalhes.
O próprio fato de você ter falado que Abraão adquiriu isso,
conseguiu,
ele percebeu sozinho. E ele disse, ele vai passar esse legado para frente. Mas para ter toda essa fé que ele tinha, essas pessoas mais para frente, a descendência dele vai receber tudo de mão beijada, justamente para lutar por isso. Para lutar por isso, você tem que ir. É o que é chamado o Egito. O Egito é chamado da fornalha de ferro. Eles vão forjar o aço. É isso aí, né?
Vedorevi Yashuvuhena. A quarta geração vai retornar para a terra onde você está. Só a quarta geração. E Urashi traz aqui, quarta geração, muito simples. Yehudá, filho do Yaakov, desceu para o Egito. Yehudá, filho do Yaakov, desceu para o Egito. Morreu no Egito. O filho de Yehudá chamava-se Peretz, morreu no Egito. O filho do Peretz chamava Hetzron, morreu no Egito. Três gerações no Egito. A quarta geração, Caleb ben Yefuné, já entrou em Israel. Então, exatamente como Deus está falando aqui, três gerações vão ficar por lá, Vedorevi, a quarta geração vai voltar para cá. Por quê? Que lo shalem avona emoria adhena. Porque o pecado dos emoritas, são os moradores da terra hoje, ainda não completou, não transbordou o copo. Então deixa eles aproveitarem mais um pouco aqui. A hora que transbordar o copo, tchau. Eles não podem ficar nessa terra, eu não quero que eles fiquem, diz Deus. Vayihi ha-shemesh ba. Então, antes o sol estava para se pôr, para o sol se pôs. Va'alata haya. E ficou escuro. Veine tanur ashan velapides. E eis que uma tocha de fogo passa. Asher avar ben hagezarim ele. Passou no meio desses pedaços de animais. Isso é a forma de se fazer pacto. Você faz um pacto com alguém, antigamente essa era a forma, que um passava no meio de alguma coisa. É uma forma simbólica de demonstrar, estou assumindo o que eu estou falando. E Deus aqui está assumindo, e brit, pacto, talvez não é a melhor tradução, brit é quando uma pessoa assume de forma absoluta que ele vai fazer aquilo e vai ser feito. Não tem volta, vai ser dessa forma. Bayom ha'hu karat Hashem et Avram berit lemor. Nesse dia Deus fez um pacto com Avram dizendo: Lezaracha natati et haaretz hazot. A sua descendência eu dei esta terra. Onde é esta terra? Minehar Mitzrayim, do rio Egito. Depois vocês vão ver mapas. Adanahar Agadol Nehar Perat. Até o grande rio, o rio Eufrates. Você está vendo já que a dimensão de Israel é muito grande. Quais povos? Betakeni, Betakenizi, Betakadmoni, Betachiti, Betaperizi, Betarefaim, Betaemori, Betakenani, Betagirgashi, Betaivusi. 10 povos. É um território de 10 povos. Abraão, saiba que isso vai ser dos seus descendentes. Entre parênteses, só para saber, até os dias de hoje, nós só recebemos parte dos 7 povos. A parte dos outros 3 é só quando o Mashiach chegar, vai ser nossa. Então, depois, se vocês vão ver em mapas onde é, o que, que é, mais ou menos também esse território.
Quem que
eram povos que moravam naquela época, não tem hoje em dia. Ninguém desses daqui sobrou. Embora, provavelmente, deve ter um monte de gente que vai aparecer para dizer que ele é, para dizer que ele mora lá e que não sei o que lá. Todo mundo gosta de inventar, mas não existe nenhum desses povos. Foram todos dizimados. Bom, voltando para o começo. Esse é o acontecimento. Fizemos um monte de perguntas, agora eu tenho que devagarzinho responder. Parecendo o Pesach, né? Um monte de perguntas, agora vem a resposta. Em primeiro lugar, quando isso aconteceu? Há aqueles comentaristas que dizem isso aconteceu aqui. Aqui quer dizer continuação da história que nós estávamos vendo nas outras semanas. Abraão estava falando com Deus e estava falando que não tem filhos, e Deus falou para ele: você vai ter filhos e você vai ter herdeiros, e vai homem, e aí Deus continuou falando o que está dizendo agora. Porém, outros comentaristas dizem que não. Que a partir desse versículo, Vayomer Elav, Deus e disse a ele, não aconteceu aqui. Aconteceu antes de começar a nossa paraxá. Bom, antes de mais nada, para poder entender isso, é importante saber que existe uma regra que é trazida no Tosfot, no Tratado de Brachot. Tosfot lembra os netos do Rashi. Ein mukdam u'meuchar ba'Torah. Não há uma ordem cronológica na Torá. Calma. Não quer dizer que então agora nada aconteceu. Não é isso. A Torá tem uma ordem cronológica. Lógico. Começou com a criação do mundo. E foram vindo as gerações. E Noah, e o dilúvio, etc. Está tudo na ordem. Porém, em determinados pontos, por algum motivo, por algum ensinamento, a Torá às vezes pode mudar a ordem de 2 fatos para te ensinar alguma lição. Isso quer dizer Mukdam Meuchar ba'Torah. Quer dizer que existem alguns pontos da Torá onde pode eventualmente alguma coisa estar deslocada cronologicamente por um motivo. Essa história aqui combina estar junto dessa, e por isso a Torá colocou um pouco mais para frente, um pouco antes, de forma a você poder aprender algo da proximidade de dois assuntos. Não acontece muitas vezes na Torá, e muitos comentaristas todas as vezes tentam explicar que não é verdade, que está na ordem cronológica. Bom, de qualquer forma, aqui existem essas duas opiniões. Por que existem essas duas opiniões, se está na ordem ou não está na ordem? Muito simples. Mais para frente, aqui nós vimos que Deus falou para Abraão, 400 anos vão ficar numa terra estranha. Mais para frente, mais especificamente, na saída do Egito, quando a Torá conta sobre a saída do Egito, a Torá fala ao Moshav em Israel, o tempo que os filhos de Israel ficaram lá, 430 anos. E logicamente que esses números deixam confuso. 400 aqui, lá é 430, e no final das contas ficaram 210 no Egito. Então, qual o número correto? O que está acontecendo com isso? E nossos sábios colocam ordem nisso. 430 anos é desde o decreto até o fim do acontecimento. Em outras palavras, desde o pacto dentre os pedaços até a saída do Egito. 400 anos é desde o nascimento de Yitzhak até a saída do Egito. 210 é desde a descida para o Egito até a saída do Egito. Portanto, se o decreto foi feito 430 anos antes da saída do Egito, se você fizer os cálculos, você vai chegar à idade de Abraão, no momento do decreto, era 70 anos. Quantos anos Abraão tem agora, que nós estamos vendo até essa semana?
76.
75. Não sei se já foi aniversário dele. 75 anos, certo? Ele tinha 75 anos nesse acontecimento. Oh, então o decreto não pode ter sido aqui, porque foi 430 anos antes do êxodo do Egito. Então foi 5 anos antes disso. Por isso que esses comentaristas dizem que está fora de lugar isso daqui. Não aconteceu aqui, aconteceu antes. Mais uma coisa. Todo acontecimento até agora, nós tínhamos visto que era à noite. E de repente o sol está para se pôr, e o sol se pôs. Então, isso aconteceu num dia. Se isso aconteceu num dia, então não obrigatoriamente, pelo mesmo dia. Foi em outro dia. E portanto, esses comentaristas dizem, esse trecho da Torá está deslocado cronologicamente.
5 anos.
Aconteceu antes de Abraão vir pela segunda vez para Israel. Lembra que nós tínhamos falado que Abraão foi uma primeira vez, porque Deus falou, vai para lá. Depois disso ele voltou a visitar a família, e aí depois de 5 anos Deus falou para Abraão, agora vai embora e nunca mais volta. Aí ele voltou para a terra de Canaã. Conforme esses comentaristas, naquela primeira visita à terra sagrada, Deus apareceu para ele e falou todo esse acontecimento aqui. Netzir de Volozhin, um dos comentaristas da Torá mais recentes, 150 anos atrás, 200 anos atrás, mais ou menos. Ele diz, como assim? O versículo fala, o começo da história que nós vimos hoje, Vayomer Eilav, falou a ele. Falou a ele. Se tivesse escrito, e Deus falou para Abraão, então, tudo bem, eu entendo, pode ser uma nova história. Vayomer Eilav disse a ele, parece uma continuação da história anterior. Então, como você me fala que isso foi antes, e começa a fazer toda essa bagunça, que isso sai do lugar, que estava antes, depois? Diz o Netziv, não dá para entender dessa forma. E o Netziv explica de uma forma muito interessante. O Netziv diz que, na verdade, o acontecimento do pacto dentre os pedaços e essa conversa de Deus com Abraão aconteceu aqui na sequência. Ah, mas está escrito 430 anos lá no Êxodo do Egito. Sim. O decreto de Deus foi feito 5 anos antes disso. Mas Deus não falou para Abraão naquele momento. Deus não precisa falar as coisas na hora que ele decide. 5 anos antes foi decidido que vai ter esse processo todo. 5 anos depois, já estão aqui conversando Abraão e Deus. E Deus já falou uma coisa e Abraão respondeu, aí Abraão aproveita e fala, Deus, e como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra, Abraão? E Deus fala, bom, deixa eu te contar um negócio. Há 5 anos atrás eu decidi que vai ser dessa forma.
Quantos
anos do Abraão? 175. De qualquer forma, uma coisa é certa. Que dia aconteceu o pacto dentre os pedaços? Indiferentemente do ano, se foi o ano 70 ou o ano 75. A data?
Pesach.
Portanto, não é nem contradição. Até agora estava acontecendo de noite, já amanheceu. E Deus continuou falando com Abraão durante o dia. E Abraão foi fazer o pacto entre os pedaços, que não deve ter levado 5 minutos. E o sol já estava se pondo. Não tem nenhuma contradição.
Isso é com a interpretação?
Quer dizer, não era Pesach, era a data.
Era a data.
Portanto, na noite que seria a saída do Egito. Quer dizer, ninguém saiu do Egito na noite, saíram de dia. Na noite que seria o Seder antes da saída do Egito. Lá no Egito. Foi o momento que Deus prometeu a Abraão que ele vai ter filhos, e que você vai ter um filho que vai te herdar, etc, etc. E, no dia seguinte, no decorrer do dia, que é o momento de fato da saída do Egito, Deus falou para Abraão sobre a escravidão no Egito. Daqui você conclui que quando está escrito 430 anos, 400 anos, é exato, preciso, é desse momento 430 anos. Quer dizer, desse momento, indiferentemente se a fala de Deus também foi 5 anos atrás, ou se só o decreto foi 5 anos atrás. Mas a partir do decreto divino, que foi no meio do dia de Pesach, 430 anos exatamente depois, o povo saiu do Egito. Como? Abraham, Isaac, Jacob, Yehudá e mais uma, duas, 7 gerações.
Por que que chama dos pedaços?
Por causa dos pedaços que ele dividiu os animais. Bom, de qualquer forma, isso aconteceu então em Pesach. Você já começa a ver quantos acontecimentos tem nessa data. Aí Deus fala para Abraão o seguinte, Deus falou para Abraão, eu sou Deus que tirei você de Ur Kasdim. Bom, Ur Kasdim, Ur é fogo também. Te tirei do fogo de Kasdim. Lembra aquele Midrash? Nós contamos, quando começamos a falar sobre a vida de Abraão, que Abraão foi atirado dentro da fornalha pelo Nimrod e saiu vivo. Deus fala para Abraão agora, declara para ele, eu te tirei de lá. Óbvio que Abraão sabia disso. Abraão está falando, eu te tirei de lá. Por que eu te tirei de lá? Para te dar essa terra aqui. Sabe de uma coisa? Você passou por um super milagre, não é, Abraão? Escapou de uma fornalha. Teus descendentes também vão escapar de uma fornalha no Egito. De novo, o que acontece com os patriarcas é um sinal para os descendentes. Você escapou lá, teus descendentes também vão escapar.
Então, pelas coisas que Abraão passou, o povo passará.
Sim. Não foi uma vez só que nós passamos por fornalhas. E o nosso povo resistiu. Está aí, promessa. Eu te tirei de lá, você vai ter descendentes para sempre. E eles vão escapar de todas essas coisas.
Até não falar para ele, para que ele ia ver, porque a gente não vê as coisas que são exemplos dos outros.
Não, para o futuro você não ia ver. Abraão, logicamente, que está sendo apresentado para ele um futuro que... Por que Abraão vai saber do futuro? Ele sabe o que acontece com ele, no máximo. Aqui ele está vendo, Deus está apresentando o futuro do povo.
Mas nós podemos ver.
É, para nós fica mais fácil. Apresentar futuro? Não sei se só, né? Não são só esses. Os profetas passaram por isso. Jacob viu algumas coisas. Você teve várias pessoas que. Depende. O que vai acontecer? Quem disse que Abraão não ensinou Isaac isso? Acabou de pedir um filho para ensinar o legado dele. Muito provavelmente avisou o filho também. Por que não? Muito bem. Por que tudo isso? Latet lecha et haaretz hazot lerishta. Para dar essa terra a você, para herdar, conquistar. Primeira vez que Deus fala dessa forma com Abraão. Bom, daqui a pouco vamos ver sobre isso. Vayomar. E Abraão falou: Hashem Elohim, Deus, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Versículo anterior, último versículo da aula passada: Vehemim Bashem. Abraão acreditou em Deus. Como nós vimos, Vehemim não é Vayamen. E acreditou uma vez. Vehemim é algo contínuo. Ele mais uma vez acreditou em Deus. E logo em seguida ele fala: Deus, como é que... qual a prova que eu vou ter essa terra? É estranho isso.
Mesma coisa também quando ele ficou em dúvida de ter filhos.
A dúvida dos filhos... A dúvida dos filhos ele não perguntou. Nós vimos que ele não perguntou, ele fez uma afirmação. Falou, Hen lo natat ali, você não me deu filhos. Uma declaração que até nós vimos que ele quis dizer para Deus... Pelo próprio nome que ele usou de Deus, olha Deus, eu sei que é severidade, mas eu sei que tem bondade, eu aceito o que você está fazendo comigo. Eu não quero me dar filhos, no problem, mas aqui eu tenho um legado para passar para frente, é você que sabe. Mas ele não pediu filhos, quer dizer, Deus já tinha prometido para ele que vai ter filhos. Então toda a crítica do Abraão era só não me dar filhos muito tarde. Esse era o problema do Abraão. O resto, se não é para dar filhos, Deus, você mudou de ideia porque meu comportamento não condiz e eu não mereço ter filhos, não tem problema. Aqui não, Bama Edak Irashena é pergunta. Como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? O primeiro lugar que aparece essa pergunta é no Talmud. Talmud pergunta. A pergunta de Avram. E o Talmud diz para nós que a pergunta de Avram era a seguinte: Deus, tudo que uma pessoa recebe, ele precisa ter méritos. Eu sei que essa terra aqui não é qualquer coisa. Essa terra aqui precisa ter méritos para poder morar nela. Bom, muito bem. Então você está prometendo já faz tempo para mim que vai ser minha, vai ser dos meus filhos, meus descendentes. Muito, muito bonito. E se os descendentes pecarem e pecarem e pecarem ao ponto de esgotar sua paciência, Deus? O que vai acontecer? Você vai destruir eles? Você vai acabar com eles? Falou que eles vão herdar essa terra, não? Você vai acabar com eles? Eles não merecem. Aí Deus responde para Abraão: não tem problema. Pega para mim 3 bezerras, 3 cabras, 3 carneiros, 1 rolinha e 1 pomba. Esses animais todos eram animais que eram usados para sacrifícios dentro do templo. Korbanot. Deus diz a Abraão: Abraão, não se preocupa. Todo o tempo que os seus descendentes continuarem me servindo dentro do templo, eu te garanto que eles vão ficar com a terra nas mãos deles. Ok. Diz Abraão: muito bom, Deus. Isso todo o tempo que tiver templo. E quando o templo for destruído, em mérito do que eles vão poder morar nessa terra? Deus falou para Abraão: se eles falarem sobre os sacrifícios, se eles lerem os trechos que a Torá fala sobre a forma de se fazer os sacrifícios, eu vou considerar como se eles estivessem fazendo sacrifícios e vou deixar a terra inteira. Tanto é que no Sidur, logo no comecinho da reza, mais especificamente antes do começo da reza que se faz em público na sinagoga, tem Seder HaKorbanot, a ordem dos sacrifícios. Toda manhã, depois que os homens colocam talit e tefilin, ou antes, eles leem esse trecho. Seder HaKorbanot. Em mérito disso, Deus falou para Abraão: quando não tiver templo, eu vou considerar como se vocês estivessem fazendo sacrifícios, e no mérito disso vocês vão ter a terra. Outros dizem, qual foi a pergunta do Abraão aqui? Rav Hirsch e o Bechor Shor explicam aqui da seguinte forma: Abraão acabou de sair de uma guerra. Não me esquecer disso. Acabou de ser uma guerra onde Abraão lutou contra 4 poderosíssimos reis. Venceu a batalha. Colocou eles para fora da terra de Canaã, da terra de Israel. Mas essa guerra que Abraão fez, Deus não mandou ele fazer. Ele fez, bom senso dele, Lot foi capturado, e etc, todos os motivos que nós vimos, ideológicos, etc. Ele falou: vamos lá. Deus depois até cumprimentou ele por ter feito isso. Agora, Deus acabou de usar um verbo diferente para Abraão. Até hoje Deus falou: vou te dar uma terra, vou te dar uma terra, vou te dar essa terra. Agora Deus fala para Abraão: Abraão, eu te tirei lá de Ur Kasdim para dar a você esta terra, Lerishta, para você conquistá-la. Opa! Peraí, Deus, acabou de sair a guerra agora. É para sair para a guerra? Como é que é o negócio? Mamãe da Kirashena, como eu vou saber que chegou o momento da conquista? Eu acabei de lutar agora. Nu, o que é para fazer? Já voltar agora à guerra? Não é agora. Quando é o momento? Como eu devo fazer? Como eu devo proceder? Deus fala para Abraão: calma, Abraão. Calma, calma, calma. Não, não é agora. Não é agora. Não chegou o momento ainda. Da mãe da Kirashana, quer saber como eu vou saber quando é para herdar? Vamos pular um trecho. Aqui ele dividiu os animais, etc. Tá bom. Vayomer Avram. Aí falou Deus para Avram: Yadoa teida. Saiba. Você perguntou como eu vou saber? Saiba. Saiba que primeiro tem muito chão ainda para essa conquista. Que guerreiros, teus descendentes vão ser ainda estrangeiros. Vão ser escravos. Vão ser oprimidos. 400 anos ainda tem para isso. Não tenha pressa. Tem mais 400 anos ainda. Legal, Metagoia, Xeriavô. Também esse povo que vai escravizar os seus descendentes, eu vou julgar eles. Depois disso, eles vão sair com grande riqueza. E você, até lá, já vai estar morto. Você vai voltar aos seus pais e vai ser enterrado com uma boa velhice. Vedor Revi, a quarta geração. Quarta geração depois do Egito, quer dizer, 3 gerações vão morrer no Egito, a quarta geração, Yashuv Rena, vão retornar para cá. Então, Abraão, você acabou de me perguntar como eu vou saber quando chegou o momento de herdar. Calma, não é agora. Esquece, não é agora. Não é agora, vai ter ainda muita história. Tem 400 anos. 400 anos a partir de quando? A partir de agora. Aqui é 430 anos. Ou 425 anos. Depende se o acontecimento foi antes, não foi? 400 anos desde o nascimento de Yitzhak. Porque a partir do momento que Yitzhak nascer, acabou o sossego para a família de Abraão. Não vão mais conseguir morar no mesmo lugar o tempo todo. para lá, para cá, vai para lá, para cá, vai, volta, o tempo todo. Vão ficar estranhos numa terra estranha. Yitzhak vai morar em terra estranha, Yaakov nem se fala, e aí pronto, já descendo para o Egito. Talvez interessante, entre parênteses, estou lembrando, tem um Chumash, chama Torah Shleimah. Não lembro quantos volumes ele tem, mas mais ou menos a coleção tem esse tamanho. Cada volume, mais ou menos dessa grossura, são duas, três, quatro parshiot no máximo. Ele traz um monte de comentários embaixo, muito interessante. Uma compilação. Ele traz um dado muito interessante. Não aqui. Quando o povo saiu do Egito, o versículo lá fala... E o tempo que os filhos de Israel ficaram morando no Egito, 430 anos. Como assim? 430 anos eles ficaram no Egito? Eram 210 anos no Egito. Tudo bem, quer dizer que eles ficaram perambulando 430 anos, é verdade. Mas dizer que eles estavam no Egito, 430 anos. Ele traz uma explicação muito interessante. Na época de Abraão, o Egito tinha domínio total sobre a terra de Canaã. Abraão morava na terra de Canaã, que era domínio egípcio. E, portanto, eles estão, de fato, 430 anos morando no Egito. Só que eles vão para o Egito e depois vão voltar e vão conquistar a terra, já não eram mais egípcios. Agora já virou dos judeus. Kilo shalem avona emoria data, diz Deus para Abraão. Sabe por quê? Que vai ter que levar todo esse tempo ainda, e vai ficar três gerações no Egito, e só depois da quarta geração vai voltar. Deus fala, sabe por quê? Porque o pecado de quem mora agora na terra, os emoritas, não transbordou o copo ainda. Então deixa eles aproveitarem a vida. Já está quase chegando lá, falta pouco, Abraão. Está chegando lá, quando eles chegarem nesse ponto, não tem mais o que fazer. Eles têm que ir embora dessa terra, porque essa terra não suporta pessoas que não se comportam. E tem mais um dado. Enquanto isso, seus descendentes vão estar preparados para herdar essa terra. Se eu vou colocar para fora um povo que não se comporta nessa terra, eu não preciso colocar os seus descendentes que vão chegar a esse ponto também? Eles vão se preparar para entrar nessa terra. Enquanto esses estão acabando de completar o copo de pecados para sair dessa terra, os seus descendentes vão estar se preparando para entrar nessa terra. Qual o preparo que eles precisam? Tudo isso. Toda a escravidão do Egito é necessária para isso. Já respondi a sua pergunta. Eles precisam passar por esse processo para poder não só receber a Torá, como entrar na terra de Israel em seguida.
Para pensar
isso aí
desse Abraão que você traz dos tempos atuais, nós continuamos na mesma.
Quanto a quê? A tudo.
É. Não sei se não comportar, você lembrando o local, você lembrando a não paz em Israel, os complicadores atuais.
E sempre que nós não estamos na terra de Israel e nós não estamos dominando a terra de Israel. Nós somos estranhos, estamos nômades e estamos passando por um estudo.
Sim, há muito tempo.
Desde que o tempo foi difícil.
Quer dizer,
nós voltamos
ao ponto zero.
Sim.
Por isso, é importante lembrar um seguinte detalhe. Já que você está falando, você falou muito bem, Raquel. Vamos lembrar de um detalhe. Quando agora nós falamos, logo no comecinho da aula, Deus vai informar a Abraão o que vai acontecer com toda a futura descendência deles. Nós estamos o tempo todo falando de Egito, porque é o mais próximo dele. E porque os dados de Egito estão muito claros aqui, embora não está nem escrito Egito. Mas essa história vai se repetir diversas vezes. Não é exatamente ponto zero. Tá bom, não é. 0.1. Não, com certeza. Lógico que não. Quer dizer, vai e volta, dando corda de novo. Mas é lógico que você conseguiu até hoje, não se perde. tem razão.
Se
o nosso povo conseguir até hoje, não vai se perder. Mas ainda assim precisa dar um passo para trás para conseguir pular de novo para cima. Entendeu? Precisa dar um passo para trás de novo para conseguir pegar impulso para pular de novo lá para cima. Isso quer dizer, você estaca zero, como se fosse. Volta a acontecer esses acontecimentos, não estaca zero. Mas é ponto zero da história. Esse ciclo volta a se repetir.
É ponto zero porque é igual?
Sim.
Não aprendeu que é ciclo. Por quê? Porque eu toda vez que estou ciclo. Quando estou em uma aula e não aprendo a sumar. A seguinte aula é multiplicar. Eu preciso sumar para poder multiplicar. Entonces voy a dar toda la vuelta, voy a pasar por multiplicar, no lo voy a hacer tan bien, voy a pasar por la división y voy a volver a voltear al mismo punto. Es decir, todas las veces que no aprendimos la tarea, vamos a regresar al mismo punto. Todas las veces que sea necesario, hasta.
Repetir de ano. Es un buen ejemplo. Pero si
a gente for pensar assim, é muito sólido, muito achar assim. É como se fosse um pai com um filho. Você não cumpriu, então você continua sofrendo e você continua errando e você precisa chegar ao ponto de crescer a tal modo para você...
Essa é a vida.
Mas não é explicação minha, não é possível.
Que não é explicação? Não quer dizer sofrer. Uma pessoa sofre porque ela faz bobagem, esse, não porque...
Esse jeito de olhar me parece assim como uma punição. Deus
não é punição. Quem diz que é punição? Até agora, onde estava escrito a palavra punição aqui? Deus está falando mais ainda. Peraí. Alguém pecou alguma coisa aqui? Alguém fez alguma coisa de errado? Nem Isaac nasceu ainda. E Deus já está falando para Abraão: olha, seus filhos vão ser escravos.
É um decreto.
Vai ter que passar por isso. Não porque ele fez uma coisa de errado, não fez coisa de errado. Não tem nada a ver. Fato. Vão ter que passar por isso. Por quê? Para a pessoa crescer, precisa dar uma prensada. Se não prensa, não cresce.
Até
para
dar valor. Funciona desse jeito.
Eles não têm condições de receber. Você nunca recebeu aquele... Não tem um PTS que passa pela internet direto. A história da borboleta, você não recebeu?
É.
Uma borboleta, se ela não... Se a própria borboleta não curar o casulo, ela não vai ter
condições. Até o nascimento é um sofrimento, né?
Tudo é um sofrimento.
Também faz parte, quer dizer, o sofrimento não é um castigo. Nós é que às vezes encaramos ele como um castigo.
Eu vejo assim, me é muito difícil
tá bom. E o Egito? O Egito, você sabe justificar? E a Inquisição?
Uma criança que nasce,
uma criança
não fez nada de errado e tem câncer.
É.
Você explica isso?
Não. E uma criança que nasce saudável, você explica isso?
É um milagre, também é infinito.
Também. E uma pessoa que escapa de um acidente na rua. Justo ontem eu vi um filme absurdo, um cara andando no meio da rua. Na calçada, um carro vem com tudo por trás assim e passa raspando nele. E aí, como é que você explica isso?
Só que essa pessoa não vai ser mais a mesma, mesmo que ela não passou pelo sofrimento de ter sido atropelada. Ela já vai ser outra pessoa.
Só pelo susto.
Só pelo susto.
Os mineiros.
E assim vai. Todo mundo. Todos nós, se nós passamos por alguma situação, se nós encaramos a situação de frente, nós aprendemos e mudamos. Se nós ignoramos, aí é um problema.
Mas também, eu acho que não sei, também achava que certo da vida, de toda
geração.
Ele sabe. Ele sabe como é que vão vir as pessoas. Ele que manda desse jeito também, enfim, é pra servir de exemplo, enfim, sofrer, servir de exemplo.
Ele sabe, ele enxerga. Tudo isso aí a gente sabe que é o crescimento que está certo.
Exatamente.
Um Abraão passou.
Exatamente. Chegamos ao marco zero. Abraão passou por isso e o descendente tem que passar por isso para poder crescer.
Eu sei. Acho que nós não temos. emocionalmente às vezes é difícil, né?
Verdade, emocionalmente é difícil, e esse é o nível de chegar a Abraham. Abraham passou por 10 testes e não abriu a boca contra Deus. Não reclamou, não questionou. Ah, mas Deus, imagina. Imagina, o último dos testes, que é considerado o top de Abraham. Não teve filhos. Agora acabou de prometer que vai ter filho. E com 100 anos o homem tem filho. Com 137 anos, um velhinho, um senhor de 137 anos, está levando o filhinho como um cabrito para sacrificar o filho. Ele não podia ter falado, Deus, qual é? Você me prometeu, me falou, não. Nada. Abraão foi, levou, bonitinho. E quando chegou lá, Deus falou para ele. E quando ele chegou lá, Raquel, quando ele chegou lá, Deus virou para Abraão e falou, Abraão, não é para sacrificar teu filho. Não, mas deixa então fazer só uma marquinha, já vim até aqui, só uma marquinha no pescoço dele, só. Não vai fazer nada. Abraão falou, mas Deus, eu já não estou me entendendo nada. Primeiro você falou que vai me dar um filho. Agora só que ele vai reclamar com Deus. Quando Deus não deixa ele fazer a coisa. Deus, primeiro você falou que vai dar um filho. Depois você manda sacrificar ele. Agora você manda não matar ele. Aí Deus fala, como? Quem mandou sacrificar teu filho? Não, você falou. Eu falei, quando eu falei? Eu falei, pega o seu filho e leva para cima do altar. Você levou ele para cima do altar, isso que eu queria. Quem falou em matar ele? Nunca falei essa palavra.
Ele sabe que eu tenho pensado, ela falou, mas eu já estava pensando muito bem. Eu acho que cada vez mais eu, né, com as aulas, eu vejo que o livre-arbítrio em relação à vontade de Deus, em relação é uma coisa muito pequena. Entendeu? É isso. É assim, eu digo assim, quando eu não entendia, não entendo nada, porque eu entendia negativo, eu achava que o livre-arbítrio, né, ele te dá escolha e você. Não. Coisas que o destino tá, é predestinado, é pré, como se diz, já existe
Mas o livre-arbítrio não é nas coisas que vão acontecendo com você, está predestinado.
O que vai acontecer vai acontecer.
Livre-arbítrio é só aquilo que
como você vai reagir aos acontecimentos.
É isso. Como é que. Ah, que os acontecimentos vão acontecer, é inevitável.
O script vai acontecer.
Então, aquilo vai acontecer.
Está pronto?
Está
pronto e vai acontecer. A pergunta é como você vai lidar. Você tem o livre-arbítrio como lidar. Faz muita diferença. Depende. Depende. Podem ter. Você já leu aqueles. Você conhece aquela coleção de livros? Eu não lembro como chama. Como chama aquela coleção de livros? Uns compridinhos você vai virando um parágrafo, você escolhe o capítulo que você quer ler. Tem uma coleção de livros que eu não lembro agora como chama, uns livrinhos para criança, para criança já um pouco mais velha, que é uma história que você começa a ler do capítulo que você quiser e no final do capítulo você escolhe para qual capítulo você quer ir, dessa forma você monta a sua história. Já viu isso?
Não.
É muito interessante. E aí você vai escolhendo no final do capítulo, agora se você quer. Você, eu não lembro agora de ter escrito se você quer isso ou se você quer aquilo, e você escolhe qual capítulo você quer ir e vai construindo uma história completamente diferente.
Mas aquilo que estava
então, aquele.
Não vai mudar.
Muda.
Quer dizer o seguinte: Deus pode montar dois scripts diferentes e você vai definir qual vai acontecer.
A escolha é tua.
Os dois estão prontos.
Da forma como
você, como você vai reagir, vai ser escolhido.
Mas o final também é diferente.
A princípio, não.
A final é igual.
A princípio, sim. Quer dizer, o mundo está caminhando para um determinado ponto, que esse é o ponto que vai chegar. Quanto tempo vai levar? Quem vai participar para levar? Quem vai participar para dar marcha ré? É nosso. Tem mais, olha só. O mundo está caminhando para o mundo vindouro, certo? O mundo vai chegar lá? Vai. As pessoas vão chegar lá? Vão. A pergunta é o que cada um vai ser quando chegar lá. Aqueles que aproveitaram a vida vão ser algo bom lá. Aqueles que não aproveitaram não vão poder desfrutar disso. Então a história não mudou. Pode ter mudado o meio da história, o script tinha aqui duas opções, no final todo mundo vai chegar lá. Quem vai aproveitar mais, quem vai aproveitar menos, quem não vai aproveitar, cada um é que decidiu.
Dependendo da vida que a pessoa levou. Porque a partir daquele momento não dá mais para saber. Você só pode preparar o teu lugar.
É o fim da peça. Quem aproveitou para ser o astro da peça vai chegar lá no final e vai receber recompensa por isso. Quem na peça estava de mau humor.
O Shen é muito maior do que. Entendi.
Lógico, porque você é uma dentre um mundo inteiro.
Não, e divino está traçado.
Sim, a providência divina existe.
Lógico.
Isso é inquestionável, né? E aí.
Tá certo?
Depende do que você acha que
vai fazer a diferença. Tem que acrescentar alguma coisa nas suas relações, na sua vida, algum crescimento para você, para quem está em volta. É isso, né?
É mais significativo.
É mais